Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É, mas eu acho que tem uma outra questão também no Instagram, que é a distribuição, né? Se você pensar uma tira, então, do virada do século, eu ia no, na banca e eu comprava o jornal e eu lia a tira. Agora eu dependo de um algoritmo terceiro que vai me deixar ver a tira ou não. Então eu dependo de outra pessoa, outra entidade, no caso, esses algoritmos, de outra entidade para que essa entidade deixe eu ver a tira ou não. Ou, claro, eu posso digitar lá, mas ninguém vai fazer isso, né? Você não comprava o jornal pela tira, mas a tira estava lá. O Instagram, ele de vez em quando some, você não acha mais. Então é uma distribuição que não depende de você, que não está na tua mão.
Aí é questão de algoritmo, né? Por isso que teve um movimento, né? Quem tinha blog, estou falando de uma pessoa que tinha um blog, que era razoavelmente importante, entendeu que você concentrar a produção nas redes sociais, você teria um alcance talvez maior, sei lá. Migrou todo mundo para o Facebook. E o Facebook, efetivamente, se você tinha 1000 pessoas que te seguiam, o Facebook permitia que as 1000 pessoas liam seu conteúdo. Até que o Facebook mudou o algoritmo. Vamos botar curtidas, vamos botar temas, vamos botar outros elementos que vão fazer com que aquele conteúdo seja lido. Na eleição agora, por exemplo, o Facebook está reduzindo o alcance de conteúdos políticos. Se você bota todo dia questões políticas, você vai ser menos lido. Isso gerou um movimento de quem tem página na internet, quem depende de internet como mercado, de você fidelizar o seu leitor de outra forma. Newsletter. Você criar grupos fechados. Você, no Catarse, o Catarse é um método de fidelização. Você produz,
é legal produzindo
o ano inteiro. Você vai produzindo o ano inteiro. O cara, o algoritmo mandou para o cara ou não, no Catarse, quando eu vou publicar um livro, eu tenho o histórico das pessoas para quem eu já mandei. Eu tenho o e-mail dessa pessoa. E aí você consegue fidelizar de outro modo. Esse movimento de tentar não ignorar a rede social, mas tentar fidelizar e manter um clubinho de pessoas fechado, é o caminho, eu acho, que para contornar esse problema aí. Agora, seguramente, eu sei lá, eu entrei no Instagram agora, não sei se eu vou ver um gatinho ou vou ver alguma coisa referente à eleição. Dada a semana
falou...
que a gente tá, acho que a eleição é mais provável, mas, enfim.
É que como você falou do confinado, do Santos lá, né? Esse aí eu perdi, eu tava lendo, de repente parou de aparecer, daí aparece outro dia, aí por isso que é legal ter o livro impresso.
Sem dúvida.
Eu consigo acompanhar tudo, né? Tem uma pergunta legal aqui, ó. Ah, diga, Liber.
Não, eu ia comentar que a gente está falando isso tudo aí do Instagram, são outras linguagens, assim. O Instagram eu acho legal porque ele serve de suporte para aquilo que o Marcelo Quintanilha fala, né? Que ele considera que a unidade dele é o painel, né? Então você poderia montar uma história em quadrinhos estilo Quintanilha. Só que por outro lado, né? Se você pega um cara, você está o que me vem na cabeça lá, ó, o cara que fez Prometeia, né? O J.H. Williams III. O jeito que ele monta as páginas, esqueça. O Instagram não contempla. Você vai ficar com o negócio. E tem essas outras séries, por outro lado, tipo, a gente falou do isolamento de Elô de Ângelo, que foi no Instagram, né? A Confinada foi no Instagram, o Arlindo foi no Instagram, foram personagens, romances gráficos, né? Histórias longas que se desenvolveram no Instagram, criaram ali o público e dali tiveram a prancha, né? O apoio para ganhar o impresso, né? Para ter uma campanha de catarse bem sucedida e tal.
Então, então mas eu acho que não só, é que as pessoas... Podia ser o Facebook. A gente está discutindo Instagram, mas podia ser o Facebook. O Facebook começou um movimento das pessoas meio que se afastarem dele. E o Facebook me parece que estimulou um pouco isso, condensando as pessoas para o Instagram. Foi por isso que também a gente está comentando no Instagram. Mas você vai pegar o Bom Dia Socorro, talvez? Acho que é esse o nome. Pelo Twitter.
Twitter. É horrível para ler, cara. O Twitter é de lascar.
Então, foi pelo Twitter o negócio. Então, acho que o autor tem que circular por todas as redes e tentar ordenar. E aí um problema, né? A gente está tendo agora outro movimento, que é o movimento da postagem em movimento. O que é postagem em movimento? É você gravar um vídeo para uma postagem. Essa postagem em movimento, que não é uma imagem parada, é o que está, por exemplo, turbinando o TikTok, que turbinou também o uso político do TikTok nessa eleição. Como uma tira vai se portar com uma coisa assim? Eu já vejo autores de charge, por exemplo, fazerem charges animadas, que é exatamente para tentar migrar para outras formas de difusão. É válido, não estou dizendo que não é válido, não. Só que se a gente está discutindo quadrinho em imagem estática, isso me parece um elemento nuclear dos quadrinhos, senão ele vira animação, um híbrido, mas vamos lá, animação, como os quadrinhos, por exemplo, se portariam com esse movimento de uso de movimento para você fazer uma postagem? Os quadrinhos no TikTok.
E qual é o limite, né?
Acho que para você criticar quadrinhos e difundir quadrinhos é ótimo. Olha, recebi da editora aqui. Tem jornalistas e jornalistas, né? Tem, olha, recebi da editora, o cara abre, veja que lindo, tal. Estou divulgando. Outra coisa é você... Isso que o Miller está fazendo agora, por sinal, né? Outra coisa é você usar para fazer uma resenha. Essa resenha, sim, não necessariamente você vai falar bem da obra, mas se pode usar dessa forma também. Agora, para você difundir um quadrinho, não. Para você divulgar o seu quadrinho, para divulgar é
a
ótimo.
A sua produção?
Pra... Agora, para ler a produção na tela, no TikTok não rola, não.
É. Cara, tem uma pergunta legal aqui, ó. Qual o teórico estrangeiro que você gostaria de ver publicado aqui no Brasil?
Eu ainda acho que é o Greenstein, viu? Eu tenho dois, vai. Eu acho que o Fresno de Ruel, que era um cara da década de 70, que fez um livro sobre quadrinhos muito importante, na mesma época que o Antônio Luiz Canin fez, em 75, os dois lançaram no mesmo ano, é um autor que eu acho que valeria ser lido aqui no Brasil. Eu teria um outro, mas já foi, que era o Daniele Barbieri, a obra dele que seria importante, a gente até fez, divulgou nas jornadas. Eu acho que deveria ser publicado o Greenstein, pela influência do Greenstein. Ele tem o segundo livro dele, lá do Sistema de Quadrinhos, Comics and Narration. Eu tenho a versão em inglês, mas eu sei que não é em inglês. Acho que de cara isso aí seria importante ter. Mas tem muita coisa sendo produzida fora, na França, na Espanha, que valeria...
Eu acho que aquele livro do Ian... Também. O livro do Ian deveria, cara, aquele...
Comics, Trips and Consumer... Você sabe que eu cheguei a conversar com o Ian Gordon sobre isso. Ele topou. Eu não achei editora. Não achei quem traduzisse. Mas ele topou.
É porque o Ian Gordon...
Eu ele inglês,
esse livro é fundamental para você estudar tiras nos Estados Unidos da década, nas primeiras décadas. Com dados, né?
Sim.
Enfim. Christian, não sei se te respondi, mas eu iria por aí.
Dá um bom modelo de pesquisa, né, o Ian Gordon. E eu ia acrescentar ainda o Thierry Smoldering, parceiro, amigo, adversário do Greenstein lá. Que
esse fui eu que te apresentei.
O Smoldering é muito maneiro.
O Smoldering é bom também.
Você sabe que tem o editora... Jerry Robinson também, aquele livro do Jerry Robinson é bem legal também, de quadrinhos. O Jerry Robinson mesmo que criou o Coringa, esse mesmo.
Mas você sabe que, indo para uma coisa mais afetiva, assim, na Argentina tem algumas coisas interessantes também. Tem um livro muito bom, teórico, sobre Mafalda e política. Tem um livro, dois livros, que são duas biografias sobre os Osterheld, que era a família do autor do Eternauta, que vai entrar em pauta por conta de adaptações. Então, tem coisas também da Argentina que eu acharia interessantes. Não são necessariamente teóricas, mas...
Cara,
seria interessante.
Tem um livro da Laura Vasquez com textos que ela faz sobre histórias em quadrinhos pontuais, assim, comentários ali, que eu acho muito bom. Tem o Ofício das Vinhetas também, que eu acho bem legal.
Esse eu acho que seria importante. Mas, mas tem uma questão de mercado, né? O Ofício dela. Acho que é isso mesmo.
Pelas vinhetas.
Ele é muito focado no mercado argentino.
Argentino.
É bem específico.
Então, assim, o que é interessante do mercado argentino para um público brasileiro é essa questão que, do ponto de vista, eu traduziria essa obra. Eu tenho aqui a versão dela, o argentino, mas
eu tenho.
Não sei até que ponto ajudaria a compreender o mercado brasileiro, a não ser que você faça um estudo comparado.
Não,
Agora, é válido, sem sombra de dúvidas.
O que é legal do trabalho dela é estudar a metodologia que ela fez lá e aplicar aqui. Mas acaba, eu acho que às vezes tem até umas coisas semelhantes entre o livro dela e o Guerra dos Gibis também, né? Porque ela tem um esquema de varrer uma determinada época, só que acho que a metodologia dela é um pouco mais profunda, assim, de ver relações.
Sabe que a gente não falou do Guerra dos Gibis, né? Eu acho que o Guerra dos Gibis. Vai, tudo bem, o leitor dos quadrinhos teve um papel, talvez preencheu um vácuo que não tinha no mercado, um livro que os outros estavam esgotados, os que tinham eram estrangeiros, que era do Will Eisner e do Scott McCloud, mas o Guerra dos Gibis, cara,
acho que foi,
teve dois livros que me impactaram muito, assim, em épocas completamente diferentes. O primeiro foi o Shazam, do Alvin Moy, porque eu não conhecia nada, o primeiro que eu tive foi o Shazam, então li, isso foi em 1990. E o segundo foi o Guerra dos Gibis. Eu li aquilo e falei, cara...
Como que eu não sabia de tudo isso?
Não só. Como isso foi produzido no Brasil. Porque a referência que a gente tinha de produções assim eram estrangeiras. O Gonçalo subiu alguns degraus, assim, numa escada de qualidade, de conteúdo disso.
Só que esse livro nunca mais foi lançado, né? Nunca mais foi relançado esse livro.
Diz o Gonçalo, em alguma rede social aí, que ele iria relançar este ano, 2022, pela editora dele, que é a Noir. Atualizando, acrescentando alguma coisa que eu não sei qual é. Essa informação que eu estou passando é uma informação que ele colocou em redes sociais. Não sei se sai, não sei quando sai, mas era para comemorar, acho que, X anos de... Não sei.
Sabe que você gosta de um livro quando você lembra o momento em que você leu ele. É, eu lembro o momento que eu li A Guerra dos Gibis.
E qual foi?
Eu tava na praia com uma namorada minha, com a Sânia, o Liber até conheceu. Acho que você também
Mas ele lembra por causa do livro, não por causa da namorada.
Não, lembro dela também, obviamente. Mas eu tava na praia e eu lembro que eu tava lendo no guarda-sol, assim, lendo aquele livro, e eu não conseguia parar de ler. Falei, cara, isso aqui é sensacional.
Ele tem isso.
É sensacional. Isso. E ele tem o esquema de... Ele é jornalista, envolve o leitor, né? É uma leitura que você... É difícil para você largar. Se você começar a ler, é difícil para largar.
É. O Gonçalo tem essas qualidades, sim. E os outros livros dele foram nessa toada também, né? Eu acho Maria que foi um erótica. Livro importante para a produção mesmo de conhecimento, não vou falar teórico, vai, mas de conhecimento sobre quadrinhos no Brasil, historiográfico sobre, Brasil, sobre quadrinhos no Brasil. Abriu uma porta aí que... Né? Muito importante. Ai.
E agora ele tá com a editora... Bom, o Gonçalo Júnior sempre faz vários livros interessantes, né?
Eu brinco que é uma máquina... Não é novidade essa brincadeira que eu faço. É uma máquina de produzir livros. Cara, é impressionante. E não são livros chutados, vamos dizer assim. São livros de qualidade, são livros densos.
De pesquisa, né?
De pesquisa.
O cara foi, pesquisou.
É. Então, assim, é elogiável por qualquer ângulo aí por onde a gente
vai. Eu não conheço ele, mas deve ser um cara meio obcecado, né? Porque para fazer aquilo tem que ser meio obcecado. Eu não conheço isso, não conheço ele, mas, cara, é sensacional o trabalho dele. Sensacional mesmo.
O Vanderlei tá falando aí que eu entendi que a Companhia das Letras iria reimprimir. Ela já reimprimiu, tá? Ela já tem fez uma reimpressão do livro. A última informação que eu tinha é que ele iria republicar pela editora dele. E atualizando, ampliando, uma coisa que ele queria fazer naquele livro e não pôde, e ele fez nesse, eu não vou saber o que é. Mas, sem dúvida, é um livro importantíssimo.
A editora dele também é muito legal, né?
É muito legal.
Tem os livros muito bons. Tem um que saiu agora, só que não tem nada a ver com quadrinhos, que é de uma galera que estava presa no manicômio. Que faz parceria, meio que negocia assim com aquela Daniela Arbeck, sabe? Do Holocausto Brasileiro.
Sim.
Que é a proposta manicomial. Pelo que eu ouvi, eu não li o livro, nem sei se já saiu, mas vai ser nessa pegada, assim, olha, o cara que tava lá no manicômio, ele vai te contar como que é lá dentro. Pô, esse eu queria ver. Acho que, mas não tem nada a ver com quadrinhos, então voltemos ao tema.
Ok, estamos aí.
E o Liber congelou.
Não, tô aqui.
Ah.
Tô só acompanhando a história aqui, pensando nos livros, assim, pensando se eu lembrava de mais algum aí para colaborar aí na nossa bibliografia.
Eu acho que aquele livro do Jerry Robinson é um livro bem legal. Acho que é só comics o nome.
É, Mas é um...
O livro da Trina Robbins, aquele Pretty Ink, seria legal estar aqui, hein? Que é a história das mulheres que faziam quadrinhos no final do século XIX e começo do XX. E como elas foram apagadas da história, né? Esse livro é muito legal.
Nossa, tem uma produção estrangeira bem... Nossa, bem densa, viu? Eu preciso me livrar do que eu estou escrevendo agora para poder pensar essas novas coisas para escrever, viu? Mas, enfim.
E quando que vai lançar o novo, então?
Que é um livro sobre censura. É um livro-reportagem sobre censuras contemporâneas aos quadrinhos no Brasil. Eu estou fazendo esse negócio desde o fim de 2019 e não acaba. Não acaba.
E agora tem eleição.
Então, eu já tinha me prometido, eu vou até o final de 2020, depois não, vou pegar os casos de 2021, não. Já que eu não terminei em 2021, vou pegar os de 2022. Mas de 2022 não passa, assim, pelo menos o recorte do livro, e acho que ano que vem, sem falta, mas está ficando um negócio monstruoso, assim, tanto no conteúdo quanto no tamanho, né? Mas não é uma questão só desse momento ou deste governo, é um processo que vem, se a gente for observar, desde 2013, mais ou menos. Uhum. Então é um processo que vem se consolidando.
Você está sabendo do lance do Lafa, por exemplo, lá no Instagram, que suspenderam a conta dele, não sei se já voltaram.
Então, eu falei com o Lafa, quando suspenderam pela terceira vez. É que são várias formas de censura, se a gente for observar, né? A censura clássica, vamos dizer assim, é aquela que o Estado impõe um silêncio a jornalistas, manifestações artísticas, vozes dissonantes. Essa é a censura clássica. É, não sou eu que digo, é uma pesquisadora da USP, que a gente tem na sociedade contemporânea brasileira hoje uma nova forma, ou novas formas de censura. Novas formas de como você pode calar a pessoa. Desde a cultura do cancelamento até você derrubar a conta de uma pessoa numa rede social, pode ser vista como um caso de censura, até você, sei lá, coisas mais, botar o ato institucional número 5 contra a pessoa. Não, eu estou brincando, o ato institucional número 5, mas lei de segurança nacional foi uma coisa que concretamente aconteceu com mais de uma pessoa nos últimos anos. Censuras judiciais também, determinada matéria pode sair ou não, e censuras também ligadas a ensino. Quantas histórias em quadrinhos foram retiradas do ensino porque tinham um conteúdo A, B ou C? Ou o caso do beijo entre dois personagens dos Jovens Vingadores numa história que já tinha sido publicada, estava reeditada na Bienal de 2019, e era um ato de censura. Eu vou tirar essa obra de lá, é um ato de censura. Há exposições, o Gidalt Júnior passou por isso, que é o do Castanho do Pará. Porto Alegre, os autores tinham uma exposição na Câmara Municipal, também foi censurada. Puxa vida, era uma coisa que me incomodava, já vinha de algum tempo. Eu observava, e detalhe, eu estou falando de quadrinhos, tá? Não estou falando de outras formas, mas elas esbarram. Você vai falar de charge, você está falando de jornalismo, você está falando de censura e exposições, você está falando de costumes. Você está falando de censura escola, você está falando de ideologia de gênero ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas o ponto que eu percebi que tinha alguma coisa bem mais concreta, por um lado, e perigosa, por outro, foi exatamente no episódio da Bienal, né? No episódio da Bienal, eu percebi que a coisa tinha subido um degrau aí. Foi aí que eu... Bom, eu vou tentar contar essas histórias. A partir de então, não sei se porque eu comecei a observar isso, eu comecei a identificar vários desses casos em vários âmbitos. Então, quando você fala Liber do Lafa, não é só ele. Tem vários autores que tiveram ou postagens apagadas deliberadamente. Sim. Ah, mas quando você entra na rede social, você concorda com as regras dela. Primeiro, essas regras mudam. Elas não são informadas disso. E se eu uso essa rede social para me expressar, e se o debate público de uma rede social impacta na sociedade a ponto de você eleger ou não um presidente, se eu não puder me expressar nessa rede, sem questão de discurso de ódio, eu vou matar alguém, não é nesse sentido. Se eu não puder expressar nessa rede uma opinião ou qualquer coisa nesse sentido, isso pode ser um ato intimidatório de censura. Que é exatamente para você não falar desse assunto. Então, essas questões são todas que vão pautar esse livro, que por isso que eu falo tanto do tempo, né? Falta o tempo para finalizar esse livro, mas a gente vai conseguir. E voltarei aqui ao Kitnet para falar
mas,
quando
Paulo...
lançar.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.